Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa onde você aprende o que não deve comer!
Nesse caso é verdade. Nesse caso é verdade, Professor Mauri.
E eu quero lembrar as pessoas da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Se você quiser compartilhar os podcasts da Rede Geek, você pode. Pode ser o Eu Não Acredito, pode ser o Update, pode ser o Top 10, pode ser o Brisas da Laura, pode ser o Saque.
O Terapia de Personagem.
O MC 101. Não importa. Você compartilhando os podcasts da Rede Geek, você alegra o meu coraçãozinho. Ainda mais se você deixar a avaliação lá no Spotify em todas as nossas atrações.
Aí sim é que você ama muito mesmo a gente. Se você odeia, dá 4 estrelas. Se você ama, dá 5.
É isso aí. Mas e no Top 10 de hoje, seu Tato Tarkan?
Você já ouviu o dito popular, professor Mauri, que todos os cogumelos são comestíveis? Alguns só uma vez?
Tudo é comestível, né?
Tudo é comestível.
É isso aí, cara. Exatamente.
Algumas coisas apenas uma vez. Faz sentido. E ao longo da existência da humanidade, né, é bem provável que a gente já tentou comer absolutamente de tudo o que existe no planeta. E aí, algumas vezes tinha gente assistindo e falou, isso a gente não tem que comer mais. Mas de qualquer forma, o ser humaninho é teimoso, insiste em comer alguns alimentos e pratos que talvez sejam meio perigosos, que podem levar as pessoas desavisadas a uma visita antecipada, se não ao hospital, talvez direto a Hades.
A Tupã, a Deus, ou até a casa do Sete Peg.
Aí é uma questão de nomenclaturas e de crenças. Mas, professor Mauri, vamos falar das 10 comidas mais perigosas do universo. E a classificação, já emendo tudo.
Vamos lá.
A classificação desse episódio foi feita, obviamente, com base no quanto o alimento ou prato pode ser mortal.
Então, comeu, morreu, entrou na nossa lista.
Comeu, morreu,
o pau comeu.
O pau comeu, é isso aí, Marinho.
Deu rimou.
Quero aqui trazer algumas menções honrosas.
Maionese de beira de estrada.
Puta, é perigoso demais, velho.
Ou vinagrete parece. Fala de
direito,
boas.
Vinagretin.
Cara, sim. De verdade, teve uma vez numa pré-campus party.
Nossa.
Que eu comi vinagrete antes de dar uma palestra num palco, Maurinho.
Nossa.
Sério, cara.
Não
foi
isso.
Horrível, mano. Nossa senhora. Eu tive uma intoxicação alimentar essa semana, tomando um suco.
Mas, Tato, esses são alimentos que não foram feitos com o intuito de causar o mal.
É, não é arriscado, assim. Quer dizer, no caso da maionese e do vinagrete, é. Tá, como um todo, é. Se você não...
Mas, naturalmente, ele não é desse
mas
jeito.
Não é pra ser. Se você fizer em casa, não é perigoso. A gente tá falando aqui de alimentos que são mesmo perigosos.
É isso aí, por exemplo, uma menção honrosa aqui, quero trazer a mandioca. Temos que saudar a mandioca.
Ah, meu Deus.
A mandioca, que é uma das raízes mais famosas aqui no Brasil, onde a população se alimenta, é a base da alimentação de muitas pessoas. Ela tem ali as suas folhas um pouco, como eu posso dizer?
Tóxicas.
Tóxicas, é isso aí.
Pra você ter uma ideia, nas folhas contém cianureto de hidrogênio.
Ou seja, se você comer numa quantidade errada ali, pode no mínimo causar vômitos, náuseas, mas pode também levar à morte.
Cuidado na hora de limpar a mandioca.
Sempre limpe a mandioca.
Gente, sem duplo sentido. Limpe a...
Com duplo sentido.
Limpe a mandioca em todos os sentidos, porque, assim, na dúvida, compra a mandioca já descascada, porque essa toxina é muito perigosa. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, professor Mauri, que a gente fala... Hoje em dia a gente leva numa boa, mas tem o absinto.
Sim, a fada verde.
Que esse nome, fada verde, não vem à toa, né? Porque a toxina tujona é encontrada no caruncho, uma das substâncias que compõe a bebida. E ela pode causar desde alucinações até situações que levam ao suicídio, tuberculose, epilepsia.
Não, o bagulho é louco demais, cara.
Temos também aqui, Tato, a carambola.
Ah, carambola,
que não. Parece ser uma fruta inofensiva ali, mas ela tem toxinas também.
Não, são neurotoxinas, Mauri.
Essas neurotoxinas podem afetar o sistema nervoso e o cérebro, além de causar doenças renais.
Sabe qual é o nome da toxina da carambola?
Qual?
A caramboxina. Não tô zoando, é sério.
Meu Deus.
Caramboxina, velho.
Pelo amor de Deus.
Isso também sem contar a maçã, tá? Porque a maçã...
Essa história da hora demais, cara.
As sementes da maçã possuem cianeto. É em baixo nível, mas se você comer numa quantidade elevada, você pode se intoxicar ou, dependendo do volume de verdade, até morrer.
Você tem que ficar separando a sementinha de maçã pra fazer veneno, aí processar. Dá um trabalho gigante. Comer maçã com semente tudo não vai pegar nada.
Mas se você comer 120 maçãs, toma cuidado.
Eu acho que 120 ainda... Acho que tem que ser mais, mano. Eu acho que tem que ser mais.
Não, você vai no mínimo passar mal.
É, não, passar mal. Se você comer 120 qualquer coisa... Eu comi 120 tic-tacs. Eu imagino que a pessoa vai passar mal, mano.
120 litros de água. Vai passar
não,
mal.
120 ml, não. Eu recomendo tomar mais do que isso,
inclusive. 120 copos d'água.
120 copos d'água. Pro senhor Mauri, inclusive, você devia tomar mais água, pro senhor Mauri, porque ajuda a tirar as toxinas do corpo. A água é mais detox do que muito suco detox por aí. Só quero pontuar isso.
Então, faça a sua lista que começou. Top 10.
Décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, a castanha de caju.
Ah, não. Não, não. Parou.
Palma, não priemos cânico.
Não. Sério mesmo. Não vem estragar a minha castanha de caju, mano.
Não, você pode comer de boas a castanha de caju.
Eu posso comer caju.
Desde que ela seja torrada. Ah!
Eu, obviamente, nunca comi castanha de caju crua. Eu já vi a castanha de caju crua no caju, né?
No caju, é isso aí. Mas a forma mais comum de se comer é ela torrada mesmo. Mas acontece que na versão crua, seu Tatarkan, a castanha de caju contém uma substância chamada urushiol, que também é encontrada na era venenosa.
Caramba!
Logo, se não prestar atenção e começar a mandar várias castanhas cruas pra dentro, pode ser fatal!
Então não dá pra comer caju com castanha e tudo.
É, não dá mesmo. Você tem que separar a castanha pra dar aquela torradinha nela. Mas vai um bônus aí pra vocês que estão ouvindo a gente. A castanha do Pará...
Ah, não! Para com isso, Mauri. Você quer acabar com todas as castanhas brasileiras.
Não. A castanha do Pará é considerado o alimento natural mais radioativo do mundo.
Ah, para com isso.
Verdade. Pra vocês terem uma ideia, ele tem altíssimos de potássio 40, que é o mesmo da banana, que também no caso é radioativo.
Ah, não, você tá zoando. Isso é nome de banda dos anos 90, Banana Radioativa.
É verdade.
Imagina, só que da hora, eu quero ter uma banda chamada Banana. Não, deixa eu ver se tá livre o domínio.
Mas a castanha do Pará não tem só o potássio 40, mas também tem o rádio 226.
Bananaradioativa.com.br está disponível pra registro.
Só quero pontuar.
Então a dica final é, pegue leve na castanha do Pará também.
Caramba, o Mauri quer estragar a base da minha alimentação.
Na colocação, o broto de feijão.
Broto de feijão, é da hora o broto de feijão.
Sim.
É o moyashi, não é?
O moyashi é um broto de feijão,
exatamente. É, eu gosto de moyashi.
E ele acabou virando super popular por conta da explosão de restaurantes asiáticos e por ser encontrado facilmente em vários mercadinhos especializados, né? Assim como vários cardápios por aí. Eu mesmo tenho um jeito super prático de fazer moyashi em casa.
É mesmo?
É, não, porque o moyashi tem um jeito certo de tratar ele, fazer ele e tal, mas depois que você faz o resfriamento lá dele, eu dou uma secadinha, jogo um pouquinho de shoyu, corto uma cebolinha, pá, um pouquinho de alinho, mas bem pouquinho, Ori, uma raladinha de gengibre.
Ah, e o gengibre dá um toquinho final. O
moyashi fica, mano, matador.
Mas não é isso que eu
verdade,
ia falar.
É verdade, ele é matador, é isso?
Não.
É sobre isso que a gente tá falando.
Não foi por querer.
Mas...
Como é a receita do moyashi matador?
Não, tem outro ponto porque a gente come moyashi também, porque, por exemplo, a minha
companheira, minha parceira, ela é vegetariana. E muita gente acaba se apoiando no moyashi como um complemento a uma dieta sem carne, porque ele tem muita proteína.
É isso aí, o broto de feijão, ele é rico em diversos...
ferro,
é, essas coisas.
Você consegue, então, facilmente achar broto de feijão, tacar numa saladinha, tacar numa refeição aí.
Mas qual que é o problema do moyashi aí, do broto de feijão?
Vamos lá, o problema é muito simples e assustador, porque a plantação dos brotos simula a temperatura ambiente do corpo humano para a reprodução das bactérias.
Então, pera. A forma de se fazer o broto de feijão,
é, para ele funcionar,
ele tem
ele chegar naquele ponto,
ele tem ali um ambiente que tem uma temperatura muito próxima do corpo humano.
Exatamente.
E as bactérias adoram isso.
Exatamente. Então, E. coli, salmonela, listeria, ou seja, é uma deliciosa refeição saudável que pode virar a sua última se você não tratar direito ele.
Meu Deus!
Então tem um jeito... Eu não vou dar dicas aqui. É,
você já deu a receita aqui, tá? Tudo
não, de feijão matador. Depois de higienizar ele.
É isso aí.
Mas sempre na embalagem ali tem um jeito certo de fazer a lavagem dele.
Isso aí.
Inclusive tem, tipo, jeitos de você lavar usando gelo pra baixar a temperatura e acabar com algumas bactérias. Tem todo um método bacana. Lê sempre na embalagem do moyashi. Essa é a dica. Pra não morrer. Mas a receita é matadora.
É boa, né?
Na oitava colocação,
o aqui.
Oi?
Aqui.
Não.
Aqui?
Isso, aqui. Eu vou soletrar pra facilitar. A-K-E-E.
Aqui.
Isso aí é uma fruta típica da África Ocidental, que é bastante consumida por lá. Mas tem uma pegadinha essa
fruta. Ah, uma fruta com o nome de aqui tem que ter uma pegadinha. Tem duas, pro português ela tem duas pegadinhas.
No caso, as sementes de aqui contêm uma substância chamada hipoglicina, que quando consumida em excesso, causa... Peraí,
mas o que é excesso nesse caso, assim? O que é uma referência de excesso?
Pra definir o excesso aqui, vamos dizer assim, que você não precisa de muita hipoglicina.
Ok, tá. É, você engoliu duas sementes por acaso, é isso?
É, chegou lá na África, no lugar
é isso aí. É isso aí.
Você, meu,
mas o que acontece?
Causa vômitos, náuseas e, em casos muito graves, desidratação, coma e até mesmo morte.
Caramba, desidratação?
É isso aí, cara. Você tá ferrado se você comer aqui.
Mas como que as pessoas comem, então, aqui?
O certo é comer o aqui quando a fruta está totalmente madura e só a parte branca da base da semente pode ser consumida, preferencialmente cozida para evitar os vômitos e tudo mais.
Caramba, nunca cozinhei uma fruta, Mauro. Já cozinhou fruta?
Não, já cozinhei. Tomate.
É, puta, é verdade. É verdade. E quando a gente faz boleto, eu também já fiz geleia, que também não deixa de ser cozinhar, né?
É.
Vivendo e aprendendo.
Tata chef, mano.
Ainda bem que esse áudio tá registrado.
Sete. Sétima colocação, Kazumatsu.
Eu acho que eu já vi isso em algum documentário do History Channel.
Cara, isso chama bastante atenção, na verdade, porque além de ser perigoso, é nojento. Então, provavelmente você já ouviu falar.
Sim.
O Kazumatsu, ou Formaggio Márcio, com certeza entraria também pro top 10 comida nojenta, né? Então, já deixo aqui pontuado. Mas ele é tradicional da região da Sardenha, na Itália. E esse é um tipo de queijo pecorino que é feito deixando ele descoberto durante o processo de fermentação.
Então, peraí. Eles vão lá preparando o queijo e aí parte do processo é deixar ele ao ar livre, totalmente descoberto.
É isso aí.
Caraca, isso não vai dar certo.
E aí, vamos lá, tá? Eu já comi os pecorinos bem da hora na Itália.
É mesmo?
É mesmo, os pecorinos assim...
Mas você já comeu o Márcio aí?
Não comi. Por quê? Qual que é o diferencial do caso Márcio? Ele permite que as moscas, durante esse processo de fermentação, tudo ao ar livre, as moscas vão lá e colam nele. E quando as moscas vão lá e grudam nele, né? Grudam, quero dizer, tipo, colam, não quero dizer grudar. Eu quero dizer...
Chegam juntos.
Os dois são gírias pra chegar junto. Chegar lá junto no queijo, papapá, vão fazer uma fita ali no queijo e botam ovos com larvas. E essas larvas se instalam no queijo. E aí, o queijo, ele é consumido com larva de mosca.
Não.
É, e essa é a graça do rolê. Essa é a iguaria do queijo.
É queijo com larva.
É queijo com larva.
Ah, não, velho.
E aí, obviamente, você já imaginou o motivo do perigo. O perigo são as larvas, mas você não imaginou o porquê as larvas são perigosas.
Então não, porque é nojento as larvas.
Não, o rolê é que as larvas podem perfurar o seu intestino, causar uma baita dor abdominal. E além disso, se você tiver o intestino perfurado, né, você pode ter um monte de outras complicações, incluindo morte por infecção generalizada.
Não, é queijo com larva de mosca.
É isso aí, queijo com larva de mosca viva.
Não.
É, sério, não faça isso.
Na sexta colocação, Hallcark.
Você gostou da minha pronúncia?
Eu vou te dizer que eu não conheço nada parecido com esse som, Maurinho.
É porque, Tato, você não frequentou a Islândia
ainda. Nunca fui pra Islândia.
Você ainda não foi pra Islândia.
Não, queria ir pra Islândia, deve ser um lugar da hora.
Né? Principalmente se você tiver a oportunidade de comer um dos pratos mais típicos, que é o Hallcark.
Caramba, o nome pelo menos é bonito. Agora, assim, o que me deixa meio receoso de comer o Hallcark, sabe, sei lá, Deus, como é que é essa pronúncia?
É... porque ele tá no top 10 comidas perigosas.
Não, ele...
mas continue.
Ele é de boinha, Tato. Ele é um prato que é feito com peixe originário da Groenlândia,
uhum,
que fica curando pendurado durante quase 6 meses.
Ah, eu já vi isso!
E tá de boas, é carne curada, tá tranquilo.
É tipo um peixe.
Eu já vi umas paradas dessa.
Mas o processo de cura aí, né, de alimentos, é algo que existe em diversos pontos do planeta, diversas culturas utilizam essa técnica. O problema aqui do Hallcark é que o peixe utilizado, ele é uma espécie que não tem o trato urinário. Ou seja, todos os seus excrementos são filtrados pela carne e pela pele.
Ele elimina isso, tipo,
pela própria carne.
Inclusive... as toxinas!
Logo, você pode ter todo tipo de problema comendo um peixe que não se livrou das toxinas, porque ele morreu!
É natural do peixe se livrar das toxinas, menos quando pegam ele, matam ele e deixam ele secando!
É isso aí, deixando ali todos os nutrientes e as toxinas nele!
Caramba, é uma péssima ideia mantida de geração após geração.
É uma iguaria local, então se você estiver ali na Groenlândia ou na Islândia e te oferecer o Hallcark, pensa duas vezes. Pode ser que você esteja lá no espírito aventureiro e tudo mais, mas, mano, tem que se assegurar que o bichinho não tá cru, pra tentar se livrar um pouco das chances...
de ter toxina, porque você cozinhou pelo menos o negócio.
Imagina, velho, você tá na Islândia e come um negócio
que pode
te matar.
O que eu tinha visto de verdade, assim, de uns desses programas de culinária diferentosa e tudo mais, que eu fiquei curioso. Era um peixe curado pra fazer um negócio tipo um pata negra, ramon...
Sim.
De peixe, não sei o que lá, mas eram com um peixe específico, tá, mas ninguém falou nada de toxina. Parecia bonito ali no negócio. Ninguém falou nada de toxina, Maurinho.
Era na Islândia?
Eu não sei se era isso, não. Agora eu fiquei assustado.
Já não quero mais ir pra Islândia. Pronto, fechou.
Cinco. Na quinta colocação.
Cérebro de macaco.
É isso mesmo, cérebro de macaco.
Pra mim é óbvio que isso tá aqui nessa lista, né?
É, porque você já assistiu Indiana Jones no Templo da Perdição, porque pra mim foi um susto descobrir que a galera realmente... não é só ficção.
Não.
A galera come mesmo cérebro de macaco.
Não, isso é extremamente problemático, seu Tá.
Por vários motivos. Porque, diferente de outros itens da lista, não tem uma forma segura de comer miolos dos nossos primos genéticos. Que não importa se ele tá cru, cozido, assado, que são as formas mais comuns, né, de consumo, ainda assim tem muita chance de dar ruim.
Cara, é muito, muito complicado.
Isso acontece porque comer o cérebro de macaco tá relacionado ao desenvolvimento de uma doença extremamente específica com um nome muito difícil, que a sigla é DCJ, que aparentemente a pronúncia é Creutzfeldt-Jakob.
Vamos no DCJ, vai.
DCJ, tá? E a DCJ é uma doença neurodegenerativa que é caracterizada por provocar uma desordem cerebral com perdas de memória e tremores. E pra piorar, ela tem uma evolução muito rápida e, inevitavelmente, ela te leva à morte, porque ela destrói o seu cérebro de dentro pra fora. Acabou. É isso. Pelo amor de Deus, velho. Galera, vamos ficar longe aí do cérebro de macaco, por
sério,
favor.
Sério, se alguém te oferecer cérebro de macaco pra alguém, não coma, nunca, nunca. Porque primeiro, tadinho do macaco, né? Vamos ser honestos.
Não precisa disso.
Não precisa disso, né? Maus tratos, sacanagem com o bichinho, além de tudo. Dá pra falar, putz, mas por que você não pensa nisso na vaca, por exemplo, né? Mas além de tudo, tem uma proximidade genética que deixa muito perigoso pra gente. E a situação toda... Gente, sério, você não quer pegar uma doença que você não vai conseguir falar.
Uma doença que não é pronunciável por nós.
E que você vai morrer logo em seguida.
4. Quarta colocação, Sanakid.
Nunca ouvi falar, Mauri. Da onde que é esse prato?
Cara, esse prato, ele é consumido ali na região da Coreia do Sul, Japão, China. Essa região que troca muito da cultura, tem uma base cultural muito próxima, né? Mas por que que esse prato entra aqui na nossa lista? Ele é um polvo que é cortado ainda vivo.
Nossa!
E servido cru.
Pra mim, está no tipo de comida que devia estar na lista de top 10 comidas que não deveriam existir.
É isso aí, não. Imagina, você tá ali na sua frente, servido na sua frente.
É meio zoado.
É, corta o polvo ali, o molusco vivo e serve. Só que, por mais bizarro ali, né, que seja essa não, visão...
cultural, gente, beleza, tal, mas é estranho. Pra mim, é mega bizarro.
É, o perigo, né, em si, tá nas ventosas do molusco. Porque elas ainda podem estar ativas. Durante um período, elas ainda continuam se movimentando e isso pode causar morte por sufocamento.
Tipo, as ventosas podem travar na sua garganta de dentro, é isso?
É isso aí, você tá engolindo ali o prato e as ventosas podem prender na sua garganta.
Caramba, então tanto faz o método de preparo desse negócio. É porque não tem, né, na verdade, você come cru. Aí o que vale é a dica da mamãe. Mastigue bem, tipo, 20 vezes.
De cada lado. Mastigue
20 vezes de cada lado, papapá, quando virou uma papinha, você engole.
Caraca, velho. Imagina você tá engolindo ali uma
ventosa.
Mano do céu!
O que que a gente deu de gravar um programa sobre comida perigosa na semana que eu tive uma intoxicação alimentar? De quem foi essa ideia?
Não sei, mas fica a dica.
3. Terceira colocação! Amêijoas de sangue.
Tem nome de filme de Hollywood isso, né?
Eu pensei que você ia falar, ah, uma amêndoa, não, não. Você falou de um filme de Hollywood.
Não tem nome, né? Cuidado, né?
As amêijoas de sangue.
É, isso aí. Nesse caso é cuidado mesmo, cuidado. É,
cuidado mesmo. Pra quem não conhece, amêijoas são moluscos com conchas, dentro dele tem geleinha lá dentro, que são consumidos no mundo inteiro e tem uma infinidade de pratos.
Tá, mas por que que tá aqui na lista, então?
Porque esse tipo específico é complicado de comer. Acontece que as amêijoas de sangue são fervidas por apenas 20 segundos.
Pera, dá um susto só,
você, né? Só faz um... Op! Opa!
20 segundos.
Exatamente.
Nesse caso é a regra dos 20 segundos.
É a regra dos 20 segundos. E aí servem logo em seguida mesmo. E aí esse cozimento a jato pode ser problemático pra quem tá consumindo, já que a espécie é conhecida por ser infectada por várias bactérias diferentes que causam doenças como hepatite A, febre tifoide, disenteria...
Pelo amor de Deus!
Então, como você não sabe se a amêijoa tá infectada, é tipo uma roleta russa comer uma amêijoa de sangue.
Porque ela vai lá, só 20 segundos na água fervente.
Faz um tchum! Chupa! Aí você come.
Roleta russa.
Você tá comendo...
6 amêijoas no prato, uma delas pode te dar hepatite.
Mano, para com isso. Por que as pessoas fazem isso, mano?
Eu não sei, cara.
Não tem tanta coisa.
Você comeria um negócio desse?
Eu
tem
não.
Tem 6 negócios no prato, você fala assim, um desses vai dar hepatite pra quem comer.
Pelo amor de Deus, por que
imagina.
Eu vou fazer isso?
Eu não sei, as pessoas
fazem. Por que eu vou fazer isso? Eu posso comer, sei lá, arroz, feijão com...
Batata frita.
Batata e... uma salada e um ovo frito, é, sabe?
É. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não.
2. Na segunda colocação... Fesique!
Nunca ouvi falar vezes 10 isso daí.
Não, é porque... Não sei nem se eu pronunciei corretamente. Pode ser que a galera aí que manja de egípcio esteja me criticando
agora
pela minha pronúncia.
Não conheço muitas pessoas que falam egípcio, então...
Eu conheço muita gente que faz a egípcia.
É outra coisa.
É outra coisa. Mas pra quem não sabe, né, esse é um prato típico egípcio que celebra o festival de Shen El Nessim.
Shen El Nessim, é isso?
É, eu imagino que sim, eu também.
não estou habituado com a
língua local. Mas é bonita, é bonita. Chanel Essin. É bonita, bonita.
E como costuma ser no caso de festivais de culturas ancestrais, sempre tem algo meio esquisito aí na história,
que
né?
Que eles comem nesse festival de Chanel Essin?
Esse fesik é um peixe fermentado.
Não, já não gosto.
Oh, eu só gosto de peixe cru, velho.
Nossa.
É um peixe fermentado que só pode ser consumido depois de ficar secando durante um ano.
Não, um ano!
Um ano!
É um peixe que fermenta, ele fica durante um ano!
É isso aí!
Ah, para com isso!
Você prefere o peixe de 6 meses da Groenlândia ou esse peixe de um ano aqui?
Ô, cara, sério, eu prefiro o salmão falso que a gente come nos restaurantes japoneses aqui no Brasil,
mano. É, mano, o problema aqui é realmente muito complicado, porque o animal pode conter pequenas quantidades da bactéria Clostridium botulinum.
Vixe!
Que é complicado.
Nossa!
Até falar, né?
Até falar.
Eu não sei como você acertou de primeira.
Que bloqueia a liberação de uma substância chamada acetilcolina e leva a uma paralisia flácida.
Mas o que é uma paralisia flácida?
Vou dar um spoiler aqui.
Numa paralisia flácida, seus movimentos involuntários, como batimentos cardíacos e respiração, param.
Caramba, é o pior tipo de paralisia. Você tem uma paralisia de 10 minutos. Fala, caramba, 10 minutos paralisia?
Que paradinho.
É, você comeu, que peixe fermentado aí e tal. Você fica parado durante 10 minutos. Fala, caramba, deve ser uma bad vibe horrível. Imagina a sensação de claustrofobia. Então, só que você não respira nem o coração bate. Aí esses 10 minutos significa morte.
É, muito difícil, cara.
A não ser que você esteja ligado a aparelhos.
Apesar, né, de ser realmente muito complicado. Esse é um prato extremamente tradicional.
É perigosa essa tradição, né?
Essa tradição que pode me matar.
É uma tradição perigosa.
Isso podia ser, inclusive, o nome de um filme. Tradição perigosa.
Caraca.
Cara, tradição mortal.
E existe um preparo tão específico que é uma técnica que é passada de geração pra geração de fazacane.
Até porque quem não aprendeu direito não tem a próxima geração, né?
É isso aí.
É simples assim.
E no caso, fazacane é o profissional que é capaz de fazer o peixe sem matar, assim, tantas pessoas, pelo menos.
Tantas pessoas é ótimo, né?
Ou sem matar as pessoas sem que os outros saibam.
Também funciona.
Recapitulando.
E pra você que tá com saudade da maionese depois desse top 10, que até se esqueceu de onde a gente começou essa lista, temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, castanha de caju!
A Mauri, ele que quer estragar minha brincadeira. Ele falou até da castanha do Pará. Parou.
9.
Na nona colocação, o moyashi, ou o broto de feijão e as suas bactérias.
8.
Na oitava colocação, aqui, a fruta típica da África Ocidental.
Na verdade, Maurício, você perdeu a oportunidade de criar um nome chamativo como a fruta mortal africana.
Caraca.
Aqui.
7.
Na sétima colocação, o queijo com larva de mosca italiano Casumarzo.
6.
Na sexta colocação, Hallcark. O peixe da Islândia.
O peixe presunto da Islândia.
É, o peixe curado por 6 vezes.
5.
Na quinta colocação, não é ficção, o cérebro de macaco que causa o Creutzfeldt de Jakob.
Ou DCJ, vai.
4.
Na quarta colocação, o polvo assassino, o Sanakaji.
3.
Na terceira colocação, amêijoas de sangue.
Amêijoas?
Amêijoas, os moluscos cozidos por 20 segundos. O que eu tô falando demora mais do que o cozimento dos amêijoas de sangue. Você tem uma noção disso?
2.
Na segunda colocação, fesik, o prato egípcio.
Cara, peixe fermentado nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Não importa o que você me diga, você não vai conseguir me convencer. É um peixe fermentado. O máximo de fermentado que eu consumo é leite. Leite fermentado, que no caso é o Yakult, né? A gente vai fazer um top 10 bebidas da infância que a gente guarda no coração. Sem pagar nada pra gente.
E na primeira colocação desse Top 10,
professor Mauri, lembra que eu falei? Eu só como peixe cru e é por isso que eu como baiacu.
E aí, meninão, vai comer um baiacu?
Putz, e perto de tudo, é que, sem sacanagem, gente, eu realmente, eu, o único jeito que eu gosto de comer peixe no mundo é cru.
Aí, a primeira colocação é sua, tá?
E aí, a primeira colocação é a exceção que comprova a regra. É o peixe que eu nunca ia comer. Porque o baiacu é mega famoso, né, gente?
Sim, é uma iguaria.
É? O bicho é considerado uma mega iguaria no Japão, aonde eles servem sashimi de baiacu.
Mas qual que é o risco de comer um sashimizinha?
O ponto está por conta do fator de risco envolvido em preparar e, obviamente, consumir o sashimi de baiacu. Porque o tipo de baiacu usado pro prato tradicional é o fugu, que é o mais venenoso.
Olha que ótima ideia.
Vamos pegar aqui um baiacu que tem menos veneno.
Vamos pegar esse daqui cheio de toxina, que mata todo mundo.
É isso mesmo. Que ele tem altas concentrações de tetrodotoxina, que é um dos venenos mais potentes do planeta. Se não basta, tipo, uns venenos mais potentes do Japão, da Ásia, não, é do planeta.
Não.
Pra você ter uma ideia, basta 2 gramas da toxina pra matar um adulto.
Mas por que as pessoas fazem isso?
2 gramas. E considerando o corpo inteiro de um fugu, tá? Que tem traços da coisa na pele, nas vísceras, além da bolsa do próprio veneno, tá? Um baiacu daquele lá, fugu, mata 30 pessoas.
Não, mano do céu!
A coisa é tão tensa que tem profissionais certificados e com treinamento específico pra manejar e servir o fugu, já que a toxina não tem cheiro
e não tem gosto. Olha só!
Estamos falando de um veneno que é invisível, incolor e não tem cheiro.
Mas, é, tipo, tô comendo, tá uma delícia. Putz, mas será que tem fugu? Não tenho certeza.
Vou não tenho certeza. Depois. Eu vou descobrir se eu morrer! Porque é só assim, porque não dá pra identificar. Pra vocês terem uma ideia, tá? Mesmo tendo um profissional e todas as pessoas que são certificadas pra fazer e tudo mais, morrem 50 pessoas todos os anos no Japão, depois de comer baiacu, fugu.
Não, gente, pelo amor de Deus, comer baiacu não é tão importante assim.
E se você fala assim, não, mas peraí, depois de tantos séculos de sashimi de baiacu e tudo mais, deve ter um antídoto. Não, não tem antídoto. Se a intoxicação for detectada rapidamente, é possível fazer, no máximo, uma lavagem gástrica pra salvar a vida da pessoa. Mas assim, não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor, não tem nada, gente. Eu li, pra poder gravar esse programa, o relato de uma pessoa que comeu um sashimi de baiacu com toxina. Meu. E assim, de verdade, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não queira comer um baiacu. Não, é isso, não come, não come. Nem se atreva.
Não vale a pena.
Nem leia o relato de quem comeu. É isso, se eu pudesse dar uma dica, é não leia o relato de quem comeu, nem coma. De tão horrível que é, eu tô te indicando nem ler. A ignorância é uma bênção, mas não come.
E aí, tá, foi um sashimi?
Pode ser do salmão.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.